Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Armadilha da Felicidade: Pare de Sofrer e Comece a Viver, de Russ Harris. É um livro de autoajuda psicológica baseado na terapia de aceitação e compromisso, conhecida pela sigla ACT. A obra parte de uma crítica a uma crença muito comum, a ideia de que a felicidade depende de eliminar emoções negativas e alcançar condições externas ideais. Em vez disso, Harris argumenta que tentar controlar pensamentos, sentimentos e sensações a qualquer custo costuma aumentar o sofrimento. O livro foi escrito para leitores que lidam com ansiedade, depressão, insegurança, estresse ou sensação de estagnação. Mas seu objetivo é mais amplo: mostrar como construir uma vida mais significativa sem depender da promessa de uma felicidade permanente. Com linguagem acessível e foco prático, ele combina explicações conceituais com exercícios e exemplos aplicáveis ao cotidiano, aproximando psicologia clínica e autoajuda, de forma pouco comum no gênero. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica central à ideia de que ser feliz é eliminar o sofrimento. O eixo do livro é a chamada armadilha da felicidade, a crença de que uma vida boa só começa quando ansiedade, tristeza, medo e frustração desaparecem. Russ Harris mostra que essa expectativa, embora pareça intuitiva, é psicologicamente enganosa. Quanto mais a pessoa transforma o alívio emocional em meta absoluta, mais tende a monitorar a própria mente, comparar a realidade com um ideal impossível e interpretar qualquer desconforto como fracasso pessoal. O resultado é um ciclo de luta interna, evitação e insatisfação contínua. A força dessa análise está em deslocar o problema do conteúdo, das emoções, para a relação que temos com elas. O livro não diz que o sofrimento é desejável, mas sustenta que ele é parte inevitável da experiência humana e não precisa impedir uma vida valiosa. Essa mudança de enquadramento é importante porque quebra a lógica da autoajuda baseada em controle total, substituindo a promessa de ausência de dor por uma abordagem mais realista e clinicamente consistente. Em segundo lugar, a aceitação como alternativa à luta contra pensamentos e emoções. Um dos principais aportes do livro é apresentar a aceitação como habilidade prática, não como resignação passiva. Na perspectiva da ACT, aceitar não significa gostar do que se sente, aprovar situações difíceis ou desistir de mudar o que pode ser mudado. Significa parar de gastar energia em uma guerra improdutiva contra experiências internas inevitáveis. Harris explora como a tentativa de suprimir pensamentos, afastar memórias dolorosas ou controlar sentimentos costuma produzir efeito rebote, mantendo a pessoa presa ao mesmo conteúdo mental. A aceitação, nesse contexto, permite criar espaço para emoções desconfortáveis, sem que elas determinem a conduta. Isso tem impacto direto na autonomia psicológica, porque reduz a dependência de estados emocionais momentâneos para agir. O livro enfatiza que a meta não é sentir-se bem o tempo todo, mas ampliar a capacidade de funcionar com flexibilidade mesmo quando a mente produz ruído. Esse ponto diferencia a obra de abordagens que tratam sintomas apenas como inimigos a serem eliminados. Em terceiro lugar, viver no presente como forma de reduzir a fusão com a mente. Outro aspecto central é o treino de atenção ao momento presente. Harris trabalha a ideia de que grande parte do sofrimento cotidiano nasce quando a pessoa fica presa a ruminações sobre o passado ou preocupações antecipatórias sobre o futuro. Nesse estado, pensamentos deixam de ser apenas eventos mentais e passam a ser tratados como verdades absolutas que organizam toda a experiência. O livro propõe uma relação mais observadora com a mente, em que a pessoa aprende a perceber pensamentos e emoções sem ser absorvida por eles. Essa postura amplia a clareza sobre o que está acontecendo agora e diminui a tendência de viver em piloto automático. A presença aqui não é uma técnica abstrata de relaxamento, mas um recurso para recuperar contato com a realidade imediata, com o corpo, com o ambiente e com ações concretas. Isso é relevante porque muitas dificuldades emocionais se mantêm não apenas pelo conteúdo doloroso em si, mas pela maneira como a atenção fica sequestrada por ele. O presente vira, então, o ponto de partida para escolhas mais conscientes. Em quarto lugar, valores pessoais como guia para uma vida com direção. Em vez de centrar a mudança em metas externas de curto prazo, o livro insiste na importância dos valores pessoais, Para Russ Harris, valores não são objetivos a serem concluídos, mas direções de vida que orientam decisões ao longo do tempo. Essa distinção é essencial ao conseguir um emprego. Melhorar um relacionamento ou resolver um problema pode ser importante, mas esses resultados não definem sozinhos uma vida significativa. Os valores ajudam a responder a uma pergunta mais profunda: que tipo de pessoa quero ser e como desejo agir, mesmo diante de dificuldade. Ao colocar valores no centro, o livro desloca o foco da obtenção de prazer para a construção de coerência entre escolha e propósito. Isso dá estabilidade à ação porque não depende da oscilação de humor. Na prática, essa abordagem favorece compromissos mais consistentes com trabalho, vínculos, autocuidado e responsabilidade pessoal. O livro mostra que uma existência satisfatória não nasce de acertar todas as condições externas, mas de agir de forma alinhada com aquilo que importa de verdade. Por último, ferramentas práticas da ACT para transformar insight em comportamento, a obra se destaca por não ficar restrita a formulações conceituais. Seu valor está também na apresentação de técnicas inspiradas na ACT, que podem ser usadas por leitores comuns, sem exigir formação em psicologia. O livro combina metáforas, exercícios e orientações práticas para lidar com a tendência à evitação, com a autocrítica excessiva e com a rigidez comportamental. Em vez de pedir uma mudança brusca de personalidade, Harris propõe pequenos deslocamentos na forma de relacionar-se com pensamentos, emoções e decisões. Isso torna o conteúdo útil para pessoas em contextos diversos, inclusive aquelas que enfrentam sofrimento emocional persistente, doença, perdas ou estresse profissional. O aspecto mais relevante dessa dimensão prática é que o livro liga entendimento e ação. Compreender a armadilha da felicidade só faz sentido se isso gerar novas formas de comportamento. Assim, a leitura não termina na reflexão sobre saúde mental. Ela convida a uma reorganização concreta da vida diária, com escolhas mais flexíveis e menos governadas pela tentativa de evitar desconforto a qualquer custo. Em conclusão, este é um livro indicado para quem se sente preso em ciclos de ansiedade, autocrítica, insatisfação ou medo de não estar vivendo da forma certa. Também é útil para leitores que já conhecem autoajuda tradicional, mas buscam uma abordagem mais psicológica, menos baseada em afirmações positivas e mais voltada a comportamento, aceitação e valores. Seu principal benefício prático é oferecer um modo mais realista de lidar com sofrimento emocional sem transformar a melhora em exigência de perfeição interna. Do ponto de vista intelectual, o livro ajuda a compreender por que a busca obsessiva por felicidade pode aumentar a sensação de fracasso, e como a flexibilidade psicológica cria uma base mais sólida para agir com propósito. Ele se destaca em comparação com outros títulos do gênero, porque não promete eliminar a dor nem vender motivação constante. Em vez disso, apresenta uma lógica clínica consistente, aplicável ao cotidiano e centrada em escolhas concretas. Essa combinação de clareza, utilidade e fundamento terapêutico faz da obra uma referência importante dentro da autoajuda contemporânea. Se você quiser apoiar Russ Harris, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.